estamos dando um espaço especial ao jornal hoje, dentro do jornal, para repercutir o grande incêndio, né, que destruiu o acervo do Museu Nacional na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um patrimônio, 20 milhões de itens, um perfil acadêmico, científico, coleções importantíssimas focadas em paleontologia, antropologia, etnologia biológica, enfim. Neste momento aqui, sempre às 8 horas da manhã, às segundas-feiras, nós discutimos propostas de sustentabilidade. É o nosso espaço UrbanSUS em que estamos discutindo, né? Discutiremos por 17 semanas aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, sempre com a presença do professor Marcos Buquerich.
Roxana, tudo bem?
Bom dia, professor. E hoje a nossa convidada é a professora Marta Arret, cientista política, professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, diretora do Centro de Estudos da Metrópole e que vai falar, conversar com a gente hoje sobre a erradicação da pobreza. Bom dia, professora Marta.
Bom dia, Rosane. Bom dia, Marcos. Satisfação
dia,
falar com vocês, seus ouvintes.
Bom, a gente não pode, né, professor Buquerich, entrar na discussão ou para fazer um preâmbulo à discussão da erradicação da pobreza, deixar de falar sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Essa questão da pobreza que nós vamos discutir hoje, talvez a gente pudesse começar falando dessa pobreza de espírito que o brasileiro está parecendo que tem, né, com essas perdas. Mas a gente pode fazer um comentário, já muito se falou sobre as perdas dos itens e sobre a perda toda que nós temos do museu, mas a gente tem que lembrar que os nossos museus todos e várias instituições públicas estão pegando fogo lentamente, nós não estamos prestando atenção. Uhum. Então não é esse fogo no Museu Nacional, ele segue o fogo da semana retrasada na UFRJ. Então, o que está acontecendo é que o país não está dando prioridade à cultura e à ciência. E com isso, a cultura e a ciência estão queimando. Então, esse fogo lento, nós perdemos um museu agora, mas nós estamos a ponto de perder tudo, perder todo o conhecimento que a gente tem feito nesses 200 anos, em todos os setores. Nós estamos queimando, nós estamos tirando dinheiro para os nossos estudantes, né? Então o museu poderia até não queimar, mas não ter mais ninguém lá dentro, porque os funcionários estavam se aposentando
também
e não tem quem
morte,
repõe. É uma morte, é um fogo lento que está pegando, e o primeiro sinal desse incêndio geral no Brasil, né, incêndio da cultura e da ciência, o primeiro sinal é justamente o fogo de verdade. Nós vamos, espero que seja só este que a gente perca, e espero que a sociedade realmente se volte contra isso.
Professora Marta, falta de interesse, falta de foco no que de fato é importante, descaso pelos bens culturais, pela educação, isso vem acontecendo no Brasil gradativamente. A gente não vê nada contra isso, movimento contra esse processo, apesar de, né, dos professores, de vocês, da academia, falarem, discutirem, estão berrando, mas não estão sendo ouvidos.
Na verdade, é lamentável o que aconteceu, né? Nós estamos todos chocados com isso e não temos como avaliar que consequências esse incêndio específico terá para a ciência no Brasil, né, para os estudos futuros, né? Mas isso espero que sirva de alerta para nós repensarmos, né, dessa vez para além da demagogia e de lançar apenas notas de pesar, né, mecanismos mais eficientes de garantir o financiamento a pesquisa no Brasil, a ciência, o conhecimento científico, né? Esse é apenas uma face mais visível, né? Mais dramática, mais chocante, né? Desse abandono sistemático sobre o qual nós precisamos tomar medidas urgentes, né?
Uhum, não tenha dúvida. Bom, professor, aqui semanalmente estamos falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, e o primeiro deles é a erradicação da pobreza?
O primeiro deles é a erradicação da pobreza. E por isso a gente convidou a professora Marta Arret, que é coordenadora do CEM, né, do Centro de Estudos da Metrópole, e que tem largo conhecimento na área e tem, como ela acabou de dizer, ela tem uma verdadeira atuação em políticas públicas nessa área. E nós começamos na semana que vem, nós teremos a fome, né, a questão de fome zero, né, uhum. E hoje a gente fala da erradicação da pobreza. Então, professora Marta, eu acho que o mais interessante agora seria falar para os nossos ouvintes sobre, primeiro, o que é pobreza. Como a senhora é uma especialista, né, no assunto, é interessante a gente ouvir uma definição assim, do que significa pobreza.
É, e essa pergunta é muito importante, porque o termo, na verdade, se presta a muitos sentidos, né? A gente poderia usar a imagem do salto em Olimpíadas, tá? Então, a pobreza, ela não tem um valor absoluto. Se convenciona que abaixo de um determinado patamar, que é convencionado, né? As pessoas estão vivendo em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, acabar com a pobreza ou reduzir a pobreza depende muito de onde, em que altura você coloca o sarrafo, tá? Então, por exemplo, na definição das Nações Unidas, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, se definiu que está em situação de extrema pobreza quem vive com uma renda inferior a 1,90 dólares por dia. Para arredondar, a gente pode falar de 2 dólares por dia, né? Mas isso é uma convenção, tá? O sarrafo utilizado no Brasil toma por referência o salário mínimo, né? Uhum. Então, se considera no Brasil que vive em extrema pobreza, as famílias cuja renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo, e vivem em pobreza as famílias cuja renda per capita é inferior a 0,5 salário mínimo. Na prática, dá mais ou menos os mesmos valores, tá? Só para arredondar, a definição das Nações Unidas colocaria em extrema pobreza quem recebe uma renda inferior a R$240 por mês. O nosso salário mínimo está em torno, um pouco acima de R$1.000, então extrema pobreza estariam as famílias com renda per capita inferior a R$250 por mês, né? Então, a definição se é próxima, mas basicamente se define por algum critério que é pobre quem vive abaixo de algum patamar que se estabeleça. Isso é uma convenção, não há um valor absoluto para isso.
No Brasil, como é que a gente pode pensar o que seria a pobreza, Marta?
Então, no Brasil, a definição adotada pelos órgãos públicos, adotada pelas pesquisas, a mais convencional, que ocorre basicamente por razões práticas da informação que nós temos, né, é de que viveriam em extrema pobreza as famílias cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, né?
No Brasil, tem uma porcentagem de pobreza. Qual é a população hoje que nós temos, que poderíamos tecnicamente dizer que são pobres, que se enquadram nesse...
Então, as últimas informações que a gente tem a partir da PNAD contínua, né, porque assim, informações para toda a população a gente só obtém com o censo, uhum, né, a informação mais aproximada que a gente tem, que são feitos com base em amostras feitas pelo IBGE, que é a pesquisa que melhor mede isso, é a PNAD contínua, né? Os últimos estudos mostram que pelo menos 50% da população brasileira vive com um salário mínimo.
Com um salário, né, mínimo.
Com a renda de um salário mínimo. Então, o nosso número de pobres é muito alto, né?
O Marta, e a maioria da população brasileira, o Brasil é um país extremamente urbano, né? Uhum. Sendo que a maioria vive no ambiente urbano. Então, esses 50%, a proporção, eu estou assumindo aqui que seja uma proporção igual no ambiente urbano ou rural, ou no mundo urbano a pobreza é maior do que no mundo rural?
Então, aí que está, aí começam os problemas práticos dessas convenções, tá? Então, o valor de um salário mínimo, ele é o mesmo ao nível nacional, né? Mas ele tem um valor real muito diferente a depender do contexto em que o indivíduo vive. Então, se o indivíduo vive num ambiente rural e ele tem uma possibilidade de produzir os seus próprios alimentos, a renda de um salário mínimo tem um valor, o valor nominal de um salário mínimo tem um valor real bem maior. Então, dois indivíduos vivendo, um na área urbana e outro na área rural, recebendo um salário mínimo, né?
Terá um poder de compra diferente.
O poder de compra é muito diferente, porque o custo de vida é muito diferente, assim como um salário mínimo na cidade de São Paulo e um salário mínimo em alguma cidade do interior do Brasil tem valores reais muito diferentes, tem poder de compra muito diferente. Então, essas definições, né, que são convenções que você precisa ancorar em algum lugar a mensuração, elas, na verdade, são aproximadas, porque elas estão comparando indivíduos que têm vidas muito diferentes, né?
Uhum. Agora, professora Marta e professor Buquerizo, para acabar e erradicar a pobreza, o esforço é de várias áreas e vários setores. Já tivemos vários programas sociais que melhoraram um pouco a situação, mas ao longo desses anos nós não erradicamos a pobreza, nós não resolvimos o problema, apesar de políticas sociais que tentaram melhorar a situação da população. Quer dizer, está tudo aí posto, né? Esforço de que natureza, de que tamanho, de que áreas para enfrentar esse problema?
Então, mais uma vez, isso aqui é muito importante, né? Porque, mais uma vez, o problema é onde você coloca o sarrafo, né? Então, por exemplo, se nós definimos a pobreza apenas em termos monetários, o Brasil está e já esteve muito próximo de atingir todos os objetivos colocados pelas Nações Unidas, tá? Para você ter uma ideia, o valor do benefício do Bolsa Família, uma família pode receber até R$372 recebendo o benefício do Bolsa Família, tá? Então, ela estaria acima
do que é um terço, um terço do acima, salário mínimo, né? Na família,
exatamente.
Assim, né?
E ela também estaria acima de onde a ONU colocou o sarrafo, tá? Aí a pergunta é, uma família que receba R$372 tem condição de levar uma vida digna? Né? Se a gente, numa cidade como São Paulo, né?
Então, impossível.
Então esse problema da pobreza e de erradicar a pobreza, volto a dizer o que me parece o ponto crucial. Depende da altura que você coloca o sarrafo. Se você coloca o sarrafo baixo, fica fácil de erradicar. Então, a Roxane está levantando um problema que é muito importante a gente pensar. Quer dizer, qual é o nosso objetivo quando nós falamos em erradicação da pobreza? O que, nós queremos erradicar, né?
Eu acho que o que você está colocando é muito importante, porque o mundo tem pobreza desde que o homem existe.
Desde sempre.
E existem as diferenças, né? Os livros, pelo menos o que eu ando lendo ultimamente, alguns livros dizem que a pobreza vem diminuindo, ou pelo menos que a renda vem se equilibrando mais no mundo, a África vem desenvolvendo. E isso, inclusive, é um problema que nós vamos ter, porque com o aumento da população, existe uma população enorme que vai começar a entrar no mercado. E essa entrada no mercado, a gente reflete no nosso próximo programa, inclusive, que é a questão da comida, porque talvez a gente não consiga sequer produzir comida até lá por volta de 2040 para suprir, essa, para alimentar essa população. Então, aqui no Brasil, a gente precisaria, eu sei que vocês têm isso, né? A gente precisaria ter uma meta, né? Eu não sei se existe isso, quer dizer, onde que nós queremos chegar, né? O Bolsa Família realmente
é um
caminho interessante de ajudar, né? Se a gente tiver, por exemplo, Bolsa Família, mas a gente não tiver um sistema de educação compatível, então aí eu estou fazendo uma ligação com as outras metas do desenvolvimento sustentável.
Exato. Repete o modelo.
E eu estou te provocando, Marta, porque eu sei que você trabalha com tudo isso, que você tem todos os dados, né? Se a gente não tiver uma ação sistêmica, uma ação que veja não só a pobreza, mas que veja a pobreza, inclusive essa pobreza de espírito, que é o caso do nosso museu, né? Que é uma pobreza que é a pobreza do rico, na realidade, porque é uma pobreza de quem tem muito dinheiro, de quem está lá no parlamento e que não consegue perceber a importância que tem
essa distância.
Um museu como esse que queimou, né? Então, essa questão sistêmica, como é que você vê, e como é que você vê especificamente essa questão sistêmica na cidade de São Paulo? Porque você lembra que o nosso programa USP Cidades Globais, né? Ele é focado na cidade de São Paulo. Eu sei que você, eu não sei se o Centro de Estudos das Metrópoles também, mas me parece que não, que é mais amplo, né? Mas a gente, assim, para o nosso ouvinte que está aqui em São Paulo ouvindo a gente, né? Para ele ter uma ideia disso, né?
Então, porque o segundo objetivo, isso é muito importante, o segundo objetivo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelece que nós teríamos que reduzir pelo menos a metade a proporção de homens e mulheres vivendo em situação de pobreza em todas as suas dimensões, né? Obviamente, todas as suas dimensões é muito vago, né? Mas, assim, nós todos os debates sobre multidimensionalidade da pobreza, eles barram exatamente aí, na pergunta de quais são os itens que são essenciais, né? Tá bom, nós estamos de acordo que renda, né, não é a única dimensão, que na verdade renda é expressão de outras coisas, né, de saúde, de educação, de capacitação. Então vamos fazer a lista do que é essencial, né? E aí começa a grande discussão. Mas se nós ficarmos apenas naquelas definições que são mais convencionais, naquelas dimensões que são mais convencionais, do tipo educação, saúde básica, saneamento, né? Direito à segurança para circular no território, né? Nós temos um chão pela frente na cidade de São Paulo para enfrentar as desigualdades que são evidentes, né? Vou aproveitar para fazer propaganda de dois aplicativos que nós vamos lançar em duas semanas. Convido os seus ouvintes para visitarem o nosso site. Nós vamos lançar um aplicativo em que vai ser possível fazer mapas online para a região metropolitana de São Paulo, justamente sobre a distribuição dessas dimensões, né? E também um aplicativo em que será possível fazer tabelas online com dados censitários desde 1960 para todas as cidades brasileiras, inclusive São Paulo, sobre todas essas dimensões, né? Então, se você olhar para a região metropolitana de São Paulo, né, há uma grande desigualdade no território, né, com relação às dimensões que não são dimensões de renda, né, mas de acesso à educação, de acesso a creches, de saneamento, nem se fala, né? Então, nós temos desafios importantes a enfrentar na nossa região, que é a mais rica do país, né, nessas dimensões. E aí, já no segundo ponto, no segundo objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos que encarar esse problema de frente, né? Porque ele não é trivial em termos de enfrentamento.
Marta, a gente já tem que ir terminando. Muitíssimo obrigado. O tempo é curtinho aqui, a gente não consegue aprofundar, como eu sei que você é perfeitamente capaz e como uma das maiores especialistas que nós temos no assunto. Muito obrigado pela participação.
É. Mas isso não nos impede de voltar ao tema, viu?
Nós vamos voltar ao tema. Provavelmente a gente volta com a Marta. A Marta é especialista em várias coisas, né? Ela conhece. A gente provavelmente volta com a Marta posteriormente em um outro objetivo do desenvolvimento sustentável.
Muito obrigada, viu, professora Marta?
Obrigado, Marta.
Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de cumprimentar vocês pelo programa. Acho uma excelente iniciativa essa de discutir esse tema.
Muito bem. Professor Buquerich, o que temos para a semana que vem?
Para a semana que vem, então, o próximo objetivo é o objetivo relacionado à fome. Isso é muito importante para o Brasil, porque... o Brasil é um país produtor de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então a gente vai tentar examinar essa questão da fome, como é que nós estamos e como isso ocorre na cidade também. Isso é muito importante aqui na cidade. Eu acho que na discussão com a Marta foi muito importante a gente colocar essa visão sistêmica, né? Porque não adianta a gente querer resolver e dizer que a pobreza, nós discutimos aqui a pobreza como um determinado valor, como a professora Marta colocou, e ela mesma coloca que não adianta olhar só isto, que nós temos que olhar tudo sistemicamente. E essa é a mensagem do USP Cidades Globais, que não adianta ter uma visão por um lado só, não existe bala de prata. Os nossos políticos, a nossa sociedade precisa aprender a olhar o sistema. Isso vale, inclusive, para como eu comecei falando, para a questão do incêndio do museu. O museu não incendiou, nós não perdemos esse museu porque um fio desencapado teve curto-circuito ou coisa assim. Nós perdemos esse museu porque há 10 anos a gente vem agindo sistemicamente para perdê-lo.
Não tenha dúvida.
Então,
muito bem.
Obrigado.
Obrigada, professor. Urban SUS, propostas de sustentabilidade para a cidade na próxima segunda-feira. Até lá, professor.
Até lá, Roxane.